Recomeça em altíssima velocidade mais um Fliperama de Boteco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias, do Rio Grande do Sul. E junto com você, comigo e com todo mundo, vindo diretamente da capital de Santa Catarina, Florianópolis, Alexandre Machado.
Chapolin Colorado.
Não sei fazer a voz dele. Puta, saiu uma bosta, mas deixa assim.
Vindo da cidade, da capital dos porteiros brasileiros.
O porteiro que joga PSP enquanto trabalha e o cara que vem diretamente de Sumaré, São Paulo, é Ederley.
E aí, aqui é o Zangado e hoje vale ou não a pena jogar. E o game que vamos apresentar hoje pra vocês por completo é o Demoncraft.
Que referência, hein? Já pulando pro próximo e último participante, vindo diretamente do extremo norte, o filho da Carla Pérez com o jacaré Marcos Melo.
Pra mostrar a produtividade hoje, enquanto a gente grava uma pauta, eu tô montando outra.
É outro nível de pessoa humana, é uma pessoa batráquia, tem 18 braços. O Marcos Melo vai ganhar um novo apelido agora. Em vez de ser o Beautiful Boto, ele vai ser o polvo da podosfera. Ele grava, ele colhe as braquiárias e faz pauta ao mesmo tempo. É outro nível de pessoa humana. Por isso que ele tá virando o quê? Doutor Marcos. Já vai trabalhar no hospital, ele disse.
Ah, é.
De Manaus, né, Marcos?
Exatamente. Sabe uma curiosidade nada a ver? Hoje eu tava trabalhando aqui no laboratório, né? E eu tava comendo marshmallow com uma cervejaria minha, né? E aí, do nada, a marca do marshmallow é Max? É Max Mellow. E aí, ficou muito igual o Marcos Mello. Ela começou a me chamar de marshmallow por causa dessa...
Ah, tu tava comendo a tua estagiária? Como é que é?
Marshmallow, seu viado.
Marcos Mello, doutor Octopus da podosfera brasileira. Marcos Mello, o cara que tem 48 braços, faz tudo ao mesmo tempo. Tem até 3 olhos, Marcos Melo, né? Que os 3 vezes,
quatro,
não é só
na verdade,
que tem que... 4, é que tu tem o Shinigami no meio da testa e 2 na ponta das mãos também, né? Tem 5 olhos.
É, que nem o... Quem era um personagem, cara, que tinha olho nas mãos, velho? Esse filme bizarro que é...
O Fauno, o Labirinto de Fauno.
Também, isso.
Então, pessoas humanas, já vamos por recadinho pra não perder tempo, que o podcast hoje tem muito assunto para ser falado. Esse podcast endemoniado não é uma versão demo, mas é a versão completa de um jogo demo. Então, Alexandre Machado, para qual e-mail a pessoa humana deve enviar-des?
Deve enviar-des para contato@fliperamadeboteco.com.br.
E o nosso Facebook e Twitter?
O nosso Twitter é @ Tá certo? Twitter @? Não, tô maluco.
O nosso Twitter é e-mail, seu louco. Ah, sim, você manda agora para twitter@fliperamadeboteco.com.br. De novo?
O nosso Twitter é @ Que eu esqueci o seu Twitter.
É twitter.com/fdboteco.
Isso, twitter.com/fdboteco. E o nosso Facebook é facebook.com/fdboteco. Lembrando sempre, né, porque pode ser a primeira vez que você escute isso, que o F é mudo, o D é mudo e o boteco é com O. Não é O, que não é Rio de Janeiro não, que não é Carioca, é O.
É, o certo a pronúncia seria fdboteco, né?
Fdboteco.
Ficou
é quase legal. Uma coisa lusitana, né?
E para terminar com o nosso grupo do Telegram ou WhatsApp Azul, o nosso grupo super lindo, maravilhindo, que nós falamos todos os dias sobre situações totalmente diferentes.
O nosso grupo você pode acessar de duas maneiras. Você pode ir lá no site, o www.fliperamadeboteco.com.br, e você vai ver um botão azul muito grande e gigante do lado direito da sua tela. E você clica nele e você coloca suas informações de telefone ali e vai participar do grupo do Telegram, on the line. Mas se você quiser ir direto, se você ser hack, você vai lá no t.me/fliperamadeboteco.
E então, pessoas humanas, o que que acontece? Roda a vinheta. Voltamos após a vinheta, as pessoas, e nós aqui estamos unidos para falar sobre um jogo que vai falar sobre o Capiroto. Nós vamos falar sobre o Mochila de Criança, sobre o Exu Caveirinha. E o jogo escolhido hoje é um clássico do Super Nintendo, um dos mais melhores de todos. Nós vamos falar hoje sobre o Demon Crest, ou Demon Crest, esse jogo tão lindo e maravilhoso. E vamos às considerações principais do jogo. Ele foi lançado no resto do mundo como Demon Crest e lá no Japão como Demon Blazon Makaimura Moshoren, com esse nome aqui, com certeza ninguém ia alocar isso, porque ia precisar de umas duas caixas para escrever Demon Blazon Makaimura Moshoren, parece um golpe do Jaspion. E é um jogo para um jogador que pertence à franquia de jogos do Gargoyle Quest e que por sua vez é um spin-off do Ghost Goblins. O jogo segue o estilo ação meio Metroidvania e foi produzido e publicado pela gloriosa Capcom no ano de 1994, mais precisamente no dia 21 de outubro, isso no Japão. 1º de novembro do mesmo ano foi para os Estados Unidos, 1º de março do mesmo ano foi para a Zorópia e também todos para SNES, produzido por Tokuhiro Fujiwara, que é responsável por jogos como Sweet Home. Marcos Melo, Sweet Home, pra quem não conhece, que jogo é esse?
É um jogo de terror / RPG que é um precursor espiritual do Resident Evil, do Presidente Elvis, Biohazard e assim vai. Eu falava assim, não falava Biohazard.
É, fica mais bonito, parabéns. Bionic Commando, Bionic Commando, Brawlfire, tu sabe que é pra ti, né, Brawlfire. Final Fight 2 e o 3, Mega Man X2, X3 e os jogos da Disney da Capcom para SNES. E esse cara era acreditado com outro nome, chamado Professor F. Olha, é estranho, né? Tinha uma mania comum, né, deles botarem uns outros nomes, né? Fica meio estranho.
É, isso aí eu já acho que eu contei isso no nosso episódio de Castlevania, cara, porque nessa época as empresas, elas não podiam colocar o nome real dos programadores nos créditos do jogo, né? Tanto que muitos jogos nem tinham crédito, se você for parar pra pensar. E aí, o que que eles faziam, né? Eles davam pseudônimos pra cada uma das pessoas envolvidas. Tanto que tu vai ver créditos, é muito comum nos jogos da Capcom e da Konami isso. Tu vê que todos eles usavam nomes muito pequenos, que eram os pseudônimos que eles adotaram pra equipe.
Veja você como... Como tu mesmo diria, né? Veja você.
Era uma política muito estranha até, né? Que ela foi herdada desde a época dos jogos do Atari, né? Tanto que tem até aquela... Pra quem viu e leu, né? O jogador número 1. Aquela coisa do easter egg, né? Que tinha lá do Adventure. Do cara colocar escondido no jogo o nome do programador, né? E tal. Porque eles não podiam... Não tinha ainda o costume de ter a tela de créditos que a gente tem hoje. Que é 30 minutos de créditos, né? Embora teu jogo tenha 2 minutos de gameplay. Não, naquela época, naquela época não, cara. Era, tu não podia nem falar quem é que fez o jogo. Então o cara dava o jeito dele de se identificar, né? Então aí o Toguro Fujiwara era o Professor F, ele aparecia assim nos créditos.
Olha só, o Toguro Fujiwara, né? Pra quem não sabe...
Toguro.
Não, só F, Professor F.
É, provavelmente o F de Fujiwara, né? Que era do sobrenome dele. Né?
E pra quem não sabe ainda que a gente tá falando do jogo que tu controla... O demônio gárgula Firebrand, que ele também tá presente no Marvel vs. Capcom, aquele gárgula vermelho feioso pra caralho. No Japão ele é conhecido como Red Aremer. E também ele é o antagonista da série do Ghost and Goblins também, ele aparece lá. E, pra variar, vocês jogaram naquela época o Demon Crest ou vocês jogaram em outro momento? Ou só pra jogar pauta?
Guilherme, eu nunca joguei antes da pauta esse jogo. E eu fiquei maravilhado com o quão bom ele é. Quão bonito, quão desafiante, quão divertido, quão detalhista. É um jogaço. É um jogaço de ação, aventura, plataforma e corrida.
Ah, é um jogo de corrida em plataforma.
É, segundo a tua nomenclatura, é um jogo de corrida também.
Cara, aqui tu pode tudo. Se tu quiser dizer que é um jogo de futebol, pra ti é um jogo de futebol, cara. O que importa é, como já dizia o vô do Yu-Gi-Oh! Tu tem que acreditar no coração e das cartas. Cara, foi uma sequência de frases sem nexo, mas ficou boa. Eu gostei, vamos deixar que fica legal.
Deixa assim.
Dá um tempero a mais no nosso podcast. E tu, Marcos Melo, onde é que tu jogares o jogo? Ou tu tem o cartuchos? Olha que bonito.
Ah, não. Esse aí eu não tenho cartucho, não. Até porque eu nunca encontrei, velho, o cartucho dele depois de adulto já, né? Mas eu joguei ele um pouco na locadora. Não lembro em qual delas, porque, como eu já comentei aqui, tinha umas 4 ou 5 locadores que eu jogava na minha cidade. Mas eu vi lá, joguei um pouquinho. Eu não fui muito longe, cara, porque, como o Alexandre falou, ele é um jogo desafiante, sim. Ele é um jogo que não é muito fácil, não, cara. Me deu, inclusive, bastante trabalho quando eu experimentei ele na época. Inclusive, quando eu joguei agora pra pauta, vou admitir logo que eu não terminei o jogo, mas eu cheguei bem longe até.
O Demon Crest é um jogo... jogo difícil, é, um jogo feio da puta e não é tão caro assim no Mercado Livre. Dependendo da versão que tu quer buscar, chega a 50 pila, R$200, dependendo se com caixinha, manual, sei lá, o cara deve cobrar R$100, ó, R$699 o jogo, o cara tá jogando. Deve vir com um parafuso de ouro, sei lá, o cara deve tá com cocô na cabeça, alguma coisa assim, só pode, né? Apesar que a caixinha do da versão japonesa eu acho mais bonita, eu compraria essa, mas enfim, né? E eu também nunca mais vi o jogo em cartucho depois de adulto, mas quando era criança tinha sempre na locadora. Pouca gente retirava na locadora, não sei o porquê. Não sei se era por causa do nível de dificuldade, esse sistema meio Metroidvania, vai pra cá, vai pra lá, vai e volta... Essas pessoas não gostavam muito, mas eu achava bacana, hein? Já falando da minha vez, né?
Eu tenho uma história relacionada com isso também, que provavelmente deve ser o motivo pelo qual eu também não alugava. Porque tinha também isso na minha cidade, né? Da gente alugar pra, como tu fala, né? Tirar o cartucho, né? Levar pra casa e tal. Passar final de semana. Que era... A minha mãe, ela é cristã ferrenha, sabe? E aí, quando eu levava pra casa algum jogo que tivesse alguma figura demoníaca, alguma coisa muito violenta e tal... Ela pediu pra eu devolver.
Vale-me Deus, Nosso Senhor.
Pois é.
Ela benzia o cartucho?
Pois é. Não, pediu pra devolver, não deixava jogar não, cara. Quando era criança.
É, putz, verdade, cara. Não me aconteceu... Não me acontecia isso, apesar de minha mãe ser bem religiosa e tal. Nesse quesito, tanto de filme, um filme de terror muito pesado, ou slasher, ou jogo com nomes ou conotações demoníacas, ela nunca marcou em cima, nunca foi zagueiro. Eu tive sorte nesse sentido ali, ó, mas nunca tive problema. Eu achava estranho, assim, ver os outros passar por essas situações e eu não, sabe? Não que eu queria passar, sabe? Tem uma mãe, tipo, evangélica doente claro. E tal, aquelas mães da louca lá do filme do Stephen King agora, que esqueci o nome, como é que é, que a mulher tem poderes, mas...
Carrie.
Isso, a mãe da Carrie, assim, mas, é, tudo bem, né? Cada um cadela, como dizem, né? E tu, Eder Aleixo?
Ah, mas eu acabei comprando o Mortal Kombat escondido e depois de muito tempo ela acabou de...
Ah, e tu botou na label, jogo do coelhinho feliz, uma coisa assim, não?
Eu botei a label do Kirby. É isso.
E tu, Eder Aleixo, tu jogardes quando, já que tu ficou jogando e postando foto direto ali no grupo do Telegram, fazendo um spoiler, né, entre aspas, sem as pessoas saberem, tu já tava anunciando que a gente ia gravar.
Então, Guilherme, eu acho que essa estratégia do Marcos Mello colocar o Kirby na foto do Mortal Kombat, tá, que o Kirby é muito pior que os malucos do Mortal Kombat, né, que aí come todo mundo.
Pois é, sai comendo geral.
Então, o jogo, eu conheci ele na Power Game aqui de Sumaré. É aquele jogo que ficava no canto, que ninguém jogava, que as pessoas tinham medo, eu acho, por ser muito difícil. Só eu jogava ele e também não ia muito longe na época que eu jogava. Pegava no máximo ali o terceiro gárgula e acabou. Daí agora eu consegui comprar a fita, o japonês, e consegui zerar ela. Eu tenho ela aqui zerada.
Ah, é por isso que quando tu mandou no grupo, ah, tô jogando jogo, tu mandou essa foto lá, tava lá Demon Blazon.
Isso, é o Japorão.
Demon Blazon. Cara, o japonês tem aquele magnífico nome do golpe do Jasper, que é Demon Blazon Makamura Moshoren.
Ah, é bem... Exatamente isso, cara. Parece que tudo quando tu fala com impacto, né, do japonês, parece nome de ataque, né? Demon Blazon Makamura Moshoren. É, sei lá, Meteor de Pegasus pode dizer que é, né, que alguém vai acreditar.
Isso, é. É o golpe da Ilion, mesma coisa, tu falar golpe da Ilion e Demon Blazon Makamura Moshoren, dá na mesma.
É, Ryakuretsuken, sabe, a pessoa vai acreditar e tá na sussa.
Guilherme, você sabia que embora os jogos que trazem o Firebrand, que é o nosso amigo Gargoyle, sejam populares, eles não foram um sucesso absoluto. E pra piorar, o Demon Crest foi o último jogo da franquia, que foi o último jogo da franquia, né? Ele sofreu com um problema bem chato que nós vamos discorrer mais pra frente. E como no Ocidente os consoles de videogames são descontinuados mais cedo que no Japão, em 94, com a chegada dos consoles de 32 bits, o PlayStation e o Saturno, Eder, o jogo teve uma produção muito menor no Ocidente.
Cada vez que você fala Saturno é uma facada no meu rim.
Uma facada, né? É um panda que morre, né? E essa produção diminuída no Ocidente dificultou muito a sua popularização. Hoje em dia, com a rede mundial de computadores, o jogo se tornou muito mais popular, no caso, porque você pode baixar a ROM e jogar no seu emulador, né? Porém, com a quantidade limitada de cartuchos, ficou muito caro comprar uma cópia original. A versão japonesa acaba saindo, olha só, mais barata. Claro, foram lançados mais, você vai ter que importar ela, né? Então acaba compensando o custo menor do produto em si, com o frete e possíveis taxações se o produto chegar aqui custando mais de tantos dólares, que eu nem sei, porque faz tanto tempo que eu não compro coisa importada. A única coisa, a última coisa importada que eu comprei foi o Roller Ash pro 3DO, pra ter uma ideia. Não na época, né? Mas eu ainda morava. Eu ainda tava, acho que.
É difícil comprar na época pela internet, quando não tinha internet, né?
É verdade. Ele elimina esse parágrafo aí.
Pô, é uma boa observação, hein? Te deu uma voadeira com os dois pés na guela, hein? Então, após essas informações tudo junto ali, então vamos partir para a história do jogo. O mundo do jogo é dividido em dois, olha só, dois, um, dois, né? O mundo dos humanos, um.
Ninguém cai.
Isso, e o mundo dos demônios, dos cramunhão, que é o dois.
Macai.
Então, repita, Marcos Mello, o mundo dos humanos é o...
Ninguém cai. Olha, ninguém cai, que bosta.
E o mundo dos demônios é ninguém sobe, então, é uma coisa assim, né?
Ninguém levanta.
Boa, cara, não tinha pensado nisso.
E o Pitfall literalmente é do ninguém cai, talvez, alguma coisa assim.
Ah, é, pois é, né? E aí, caso de Demon's Crash, o mundo do ninguém sobe.
Não, o Pitfall é o buraco, cara.
Então, após essas bobagens aqui, olha só. Certo dia, todavia, seis crests, ou melhor, seis joias, como você queira falar, que são umas pedras elementais mágicas de poderes inigualáveis, que dão os poderes ao seu possuidor, cai no mundo dos humanos, que é o ninguém cai.
Cai do mundo dos humanos.
Que cai no mundo dos humanos para o mundo dos ninguém sobe, que é o mundo dos demônios.
Pausa aí, Guilherme. Por que eu citei esse nome aí, que eu acabei me embananando e ficou uma piada? É porque no Yu Yu Hakusho, eles usam essa mesma nomenclatura, cara. Porque provavelmente é de cultura japonesa mesmo, né? Eles chamaram o mundo dos humanos de ninguém cai. É engraçado mesmo. E o mundo dos demônios de Makai, né? Tanto que o jogo original do Ghosts 'n Ghosts, o jogo original do Ghosts 'n Ghosts chama Makai Muga. É a vila do mundo dos demônios.
Olha só.
Veja só, é só nome top, hein? Então, seguindo aqui após as observações muito observadas do Marcos Mello. Vamos lá. Segundo a lenda, que quem possuir essas seis pedras terá poder infinito e a habilidade de conquistar todo e qualquer do ninguém sobe e o ninguém cai. Os demônios estão ali, né? Sede pelo poder, todo mundo quer virar o presidente ali e tal. E eles iniciam uma guerra civil, olha só.
Guilherme, eu tô sentindo que teve uma grande franquia do cinema que se apropriou do conceito desse jogo. Tô certo ou errado?
Tinha essa guerra civil no mundo dos demônios, dos ninguém sobe, até que um dia o demônio vermelho derrota todos e fica em posse das cinco... das seis dessas gemas, desses ovos, dessas pedras. O Firebrand, que é o demônio vermelho, vai para o Coliseum enfrentar o demônio dragão Somulo. Não, é meio bosta, né? O demônio dragão destruidor de mundos chamado Somulo.
Não, bosta é o teu.
Não é bosta, mas eu não sou o demônio dragão destruidor de mundos. Eu sou um demônio dragão destruidor de mundos chamado Somula. Não dá, né, cara?
Eu moro no demônio dragão Somulo.
Ele mora no mundo dos ninguém sobe, mas tudo bem, vamos deixar assim. Que ele tava o quê? Em posse da última joia, conhecida como Crest of Heavens. Apertando a tecla SAP.
Emblema do paraíso.
A crista de galo do paraíso.
A crista de galo do paraíso, então. E após uma árdua e o que difícil e suada batalha, o nosso amado
nem
herói...
Nem foi tanto assim. Nem
eu tô dramatizando, assim. Tô botando meu papel de ator aqui, aumentando.
Desculpa. Então,
tô adjetivando a história, olha que bonito, inventei uma palavra, ó. Então, após essa batalha suada de 18 horas, né, de inúmeros jabs, né, aqui, ó, olho de tigre, tocando Eye of the Tiger no fundo, né, o demônio vermelho, nosso herói, eterno herói, ele sai o quê? Vitorioso, porém gravemente ferido, com dodói na buchada.
É, tinha os intestinos ali pendurados, né.
Isso, ele quebrou uma unha também, não podemos esquecer desse detalhe, tá no diário dele. Então, se aproveitando do fato, o demônio chamado Phalanx, ou Phalanx, como queiram pronunciar melhor, acho que Phalange, talvez, ele ataca covardemente o Firebrand e rouba 5 das 6 gemas, e sobrando apenas com o Firebrand, somente um fragmento da Crest of Fire, traduzindo, Alexandre?
É, a crista de galo do fogo.
Que acabou quebrando durante a batalha com o Phalange. Então, o monstro, nosso herói, eterno herói, vigilante... combatente contra as forças do mal, no Coliseum, onde ele acaba de enfrentar o demônio dragão.
Já ouvi isso em algum lugar.
É Kamen Rider, o mundo mais feliz. Ah, referência, tem que botar uma referência. Então, após essa batalha, ele cai novamente ao Coliseum, onde ele tinha acabado de enfrentar o demônio dragão Somulo ou Somuló, que ele ressurge em uma forma zombie para se vingar. E logo direto essa história já começa, né?
Desculpa, Guilherme, eu te interrompi lá no início.
Ele achava que a batalha era agora, né?
Porque eu achava que a batalha era agora, cara. Puta, eu sou uma besta quadrada. Porque essa batalha não foi muito difícil, eu saquei rapidamente, eu acho que em 6 ou 7 horas de jogo, na primeira fase,
muito
eu saquei qualquer mecânica do Dragonídeo.
Toma!
E aí eu consegui vencer, cara.
Só uma última coisa, rapidão. Esse demônio aí, o Phalanx, ele era por aquele velhinho que tocava banjo?
Marcos Melo, tu é ligeiro, hein, Marcos Melo, bateu uma falta no ângulo, hein, gol no final de Copa do Mundo.
Não, o Marcos Melo cobrou escanteio e fez gol olímpico, cara.
Gol olímpico duplo, valeu por 2 gols. Bateu na trave, saiu e entrou de novo, né? Sabe quando ela bate no travessão, a bola sai, mas incrivelmente a física não permite, a bola volta pra dentro do gol?
Bateu no goleiro, voltou, valeu 2 gols.
Isso, 2 gols. Aí o juiz fez pip, pip, aí pronto, fez um 2 assim, 2-0. O time adverso que tomou gol nem reclamou.
Não, agradeceu por ter feito parte desse momento histórico.
Verdade, é verdade, já dizia essa menina sábia, né? E vamos pular, agora vamos falar sobre o nosso amado herói, combatente, vigilante contra as forças do mal. A história do nosso protagonista, então...
Falando aqui sobre o protagonista, né, o nosso gárgula favorito. O Firebrand, ele pertence a uma raça de gárgulas demônios, considerados a elite dos guerreiros do rei demônio Astaroth. Olha aí, um nome recorrente ali pra quem estuda demonologia. Pelas suas habilidades na guerra, né, ele é reconhecido. É, com as suas massivas garras pra prender na parede, asas são capazes de voar. Crânio reforçado para cabeçadas. Eles também são mestres no bafo de fogo mágico, né? O Breath of Fire. O Firebrand, ele é considerado um herói entre os seus, né? Ele foi apelidado de Red Blaze, devido à pele vermelha dele brilhante e à habilidade com magias incandescentes. Ele descende de uma raça de gárgulas vermelhos que também salvaram o reino dos demônios, aí o Ninguém Sobe.
Gargoyles.
Em seu tempo.
A pronúncia certa é Gargoyles.
Gargoyles vermelhos. É, e devido a isso, ele tem como herança poderes escondidos, que geralmente se manifestam quando ele obtém artefatos mágicos, né? Que atuam como um catalisador, tipo uma enzima, ao simples toque. A ordem de suas aventuras é um pouco confusa. Uma linha de tempo aceita normalmente a sequência é Gargoyles Quest 2, Gargoyles Quest e o Demon's Quest. A história é organizada com base nessa linha do tempo. É uma linha do tempo que não é oficial, mas que aceita. Também não está claro se o Firebrand de todos os jogos são o mesmo, ou se são o Red Hermes diferentes, né? Com a mesma herança.
É tipo o Link. Se chama Link, é a mesma estrutura física, mas não é a mesma pessoa.
O quê? São Links diferentes em cada jogo do Zelda?
Tan, 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 tan. E não é a mesma Zelda, né?
Hã?
Ô, louco, como assim? O Alexandre, onde que ele viveu durante 40 anos aí de Zelda?
Trancado dentro de uma sala.
Acordei do gelo, cara. Como assim o Link não é o mesmo Link sempre e a Zelda também não?
Não, veja você, né, cara? Olha que ponto chegamos, né, cara?
Vocês estão brincando ou estão falando sério?
É sério.
Estamos falando sério. Uma escala de 1 a 10, nós estamos falando numa escala de 9.8, cara.
Meu mundo caiu, cara.
Caiu os butiá do quê?
Dos bolsos, cara.
Das asas, tá, cara. Estamos falando de gárgulas. Então caiu os butiá das asas. O Alexandre tá triste, enfadonho, tá brocochô hoje, né, cara? Ele descobriu da pior maneira num podcast demoníaco, né, cara?
Mas e por que Cargas d'Água, o jogo tem o mesmo nome toda vez, mas com protagonistas diferentes?
Eu queria que chamasse o quê? O The Link to the Past... o outro se chamasse... Esse não é o Link, mas parece o Link. Ó, podia ser o 2, gente, né? Que tu acha? Tipo aquele... Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado.
Não, não, não.
Eu continuo sabendo.
Final Fantasy muda de história, muda de protagonista toda vez.
Final Fantasy é um e não é o outro, né?
Mas o nome não. Mas é exatamente isso. Eu tô falando, fazendo um paralelo, o energúmeno.
Você quer jogar Final Fantasy, você joga. Você quer jogar Zelda, você joga. Não tem pra quê. Como querer que um seja igual ao outro.
Meu Deus, essa discussão da corda, para com isso. Chega.
Assim que é melhor. Vamos falar sobre um assunto mais legal que é a TechPix, brincadeira. Vamos falar sobre os gráficos do jogo, que é uma das peculiaridades dessa maravilhinda jogo, que é o gráfico, a beleza, a lindura, a pintura, a suavidade do gráfico que a Capcom, sabe o que a Capcom fez? Fez um belo trabalho, uma coisa de lindo. Ela fez um trabalho o quê? Ímpar.
Isso inclui a capa do jogo também?
Claro, eu acho bonita.
A do Game Boy também?
A do Game Boy, só que é do Gargoyle's Quest, é outra história.
Tem
é
o Patrick 500. Ali do Bob Esponja.
Se vocês repararem, tem o Patrick e o Bulbasaur azul. E detalhe, o Gargoyle Quest usa a sunga amarela e uma regata vermelha, né, cara? E ele é verde ainda.
Ele é verde, né? Sendo que ele é conhecido por ser vermelho, né?
Esse aí é o Green Brand. É o Green Brand. É o Fire Brand e é o Green Brand.
É que não tá maduro ainda.
Tá certo,
então. Entendemos? Ó, entendeu o raciocínio agora. Tu tá querendo me dizer para mim que um gárgula adolescente, ele é verde. Quando nasce dentro do siso dele, ele é o quê? Digivolui pra vermelho.
Ah, veja você.
Vamos continuar falando do gráfico? Vamos falar sobre como ele é bonito, como os sprites são bem desenhados, como o visual, a ambientação do jogo é bonita, como as árvores são bonitas, como mostra aquele... Sabe o que eles quiseram fazer? Emular o visual do Castlevania. Na minha opinião, a Capcom queria criar seu próprio, vamos dizer assim, ambientação de um jogo com demônios e monstros. Então eles fizeram um Castlevania pra eles. Tinha tudo pra ser uma franquia que teria uma continuidade, mas acabou não tendo. Essa é a minha opinião. Que acaba com o TT. Eu vou tentar, eu só vou dizendo, né? Na minha opinião, não tô dizendo que é verdade, nem tá escrito nos livros, mas eu acho que eles tentaram meio que emular o que o Castlevania vinha fazendo, tipo no Drácula X, ou até mesmo no Castlevania Bloodlines do Mega, que é mais ou menos ali a mesma época, tem uns visuais parecidos. Tem muito jogo que tem esse visual, essa ambientação que eu gosto pra caramba, e o Gargoyle Quest no Super Nintendo emula muito bem, que eu joguei mais ou menos na mesma época o Drácula X, então eu gostei muito do visual do jogo. Eu acho ele lindíssimo, assim, os backgrounds bonitos, os efeitos de parallax bonitos, as árvores quando estão de noite ali, bah, ó, sensacional, com exceção daquela parte em Mode 7 lá, Mode 5, Mode 2, do 3D, do Mapa Mundo, e o resto eu acho legal.
O Mapa Mundo, ele dá uma destoada, né? Ele fica, parece uma coisa que não encaixa, não combina. Mas eles quiseram dar uma modificada. Vai ver, eles curtiram muito a ideia dos mapas do Final Fantasy e alguns outros jogos que faziam Mode 7, né? Uso desse recurso, desse expediente para que você andasse pelo mundo. Mas eu achei que ficou meio deslocado, ficou uma coisa meio não, né? Totalmente, a meu ver, não casa, não combina
eu
com o resto do jogo.
Eu acho ele, né?
Mas, falando do mapa também. Mas falando do gráfico, é uma das artes, com certeza, mais bonitas que o Super Nintendo já viu em toda a sua existência. E, claro, vindo de um estúdio tão capaz e com tão profícuo de obras lendárias como a Capcom, não era de se esperar.
É um dicionário ambulante, né? É um desbunde de palavras, né?
Mas, então, só para corroborar os efeitos de iluminação... os efeitos de iluminação, como o Guilherme falou, nas florestas, as tochas...
Isso.
O efeito de movimentação dos personagens... Todos eles têm muitos quadros de movimento.
Parallax, né?
Isso, exatamente. Todos eles têm muito... Você sente a profundidade do cenário, você sente a movimentação. Muitos quadros de animação são empregados. Não tanto quanto de um arcade da vida, por exemplo. Mas você não percebe nenhum movimento truncado. Não é nada que comprometa a sua jogabilidade ou a sua percepção do jogo. Todas as... nota 10, todas as palmas para a equipe de arte da Capcom para esse jogo, porque fizeram um jogo muito, muito, muito bonito, cara. Como eu falei lá no início, esse jogo é 10, patrão.
Um comentário sobre os gráficos aí também é que o Guilherme tinha comparado com Castlevania, né? Só que a franquia como um todo, né? Incluindo o próprio Gargoyle's Quest e o Demon's Crest, que é spin-off, né, do Ghosts'n Goblins. O Ghosts'n Goblins foi lançado em 85, o primeiro, né? E o Castlevania, o primeiro, foi em 86. Então, acho que meio que cada um já foi criando desde já a sua própria identidade, né? Visual. Só que como o Ghosts'n Goblins e o Gargoyle's Quest, né, as duas franquias, tem esse lado sombrio, né, e tal, eu acho que elas acabam enveredando por caminhos muito parecidos, né, em termos de direção de arte, em termos de inimigos e tal, e de cenários também, né. Então, por isso que eu acho que por isso que lembra um pouco o Castlevania, principalmente as primeiras fases do Castlevania, como a fase do cemitério, os zumbis e tal subindo do chão. Sei lá, a minha opinião pelo menos assim, em relação a isso. Talvez não, eles não quisessem fazer o Castlevania deles, né? Ou algo assim. Mas é claro, né? O gráfico é bem legal, é bem bonito, é bem detalhado, cara. Sim. É surpreendente, sim, pro SNES.
E fazendo um último adendo sobre os gráficos, logo o primeiro chefe que você enfrenta, a primeira batalha que você enfrenta contra o dragão zumbi guerreiro de olhos azuis, ele é horripilante, cara. O modo como ele tá ali em decomposição.
Tu sente o cheiro dele, né, cara? Só de ver o dragão.
Cara, é muito bem feito. Ele passa uma sensação asquerosa, cara. É nojento demais você olhar pra ele. Por isso que ele é fantástico, cara. Mais uma vez, o artista visual da Capcom merece todo o nosso respeito tecnológico, cara. E também o chefão, o... Esqueci o nome dele, meu Deus do céu.
Phalanx.
O Phalanx, ele é... Nossa, cara, ele é muito repugnante pra mim. Eu acho ele, como chefe, ele merece merece morrer. Porque é muito feio, cara.
Mas na forma de larva, né? Não no capeta.
É, na forma larval dele. É muito horroroso, cara. Nossa senhora, credo. É horrível olhar.
Mas é horrível depois que você morreu umas 50 vezes, né?
É isso aí, esse foi o meu comentário. Eu não sei, não cheguei aí. Tu acha que eu sou louco, rapaz? Eu não.
Veja só, né? Máscaras caindo no podcast, né? Alexandre se revelando novamente, né? O que importa é a diversão, é a coceirinha, né, Alexandre?
É claro, cara. Até onde eu fui feliz.
Até a primeira fase tá bom, né?
Ah, depois de 8 horas do mesmo chefe, dá uma leve tampada.
Não, mas o gráfico, com certeza. Eu falei isso porque é tipo uma opinião, porque o Castlevania, sem sombra de dúvida, tem muito mais nome, tanto na época como hoje, da franquia, né? A franquia tem muito mais força... Apesar que a Konami nem sabe mais direito o que ela faz da vida, né? Ela não sabe se tá dormindo, se joga pra um lado, pra esquerda, pra que lado que faz o gol, né? Mas tudo bem. Mas eu gosto muito desses jogos com esses visuais bem obscuros, bem darkzão, demônios, de noite, tochas, essas coisas me atraem muito. Filmes também. Eu sempre fui, desde pequeno, atraído e apaixonado por esse tipo de jogo, esse visual, assim. Então tudo que era jogo que tinha isso aí, eu jogava.
Então faz um pequeno parecer, Guilherme, faz aí uma pequena crítica pra nós sobre o Van Helsing do Wolverine.
Posso não falar? Porque por quê? Eu não prefiro dizer nada, cara. A única coisa que presta naquele filme é aquela atriz, a Catherine Beckinsale, que ela é linda demais. O resto é... deixa assim que é melhor, né? Quem não é legal, cara? É muito louco.
Ah, é um bom filme pipoca, cara.
Ah, é um filme...
Se tá, cara, passando, eu assista.
É um filme divertido, sim. Mas se tu for levar em questão de mitologia, fotografia em si e tal, o resto é bem, bem fraco no filme. Essa é a minha opinião, tá? Não importa, não tô dizendo que o filme é assim, mas não me atraiu muito, assim. O que mais me atraiu foi a atriz mesmo.
E pra tirar um pouco desse gosto ácido, cítrico, de Citricus Reticulata, vamos falar da trilha sonora, que também é outra coisa que merece destaque. Marcos Mello, você que é o nosso músico e guitarreiro from hell, conte-nos sobre a trilha sonora. Não?
For Churchill, ele é da igreja, né, cara? Não é do hell.
É, o Guilherme é o baixista. Desculpa, hell.
Guitarreiro from heaven.
Ele é o guitarrista do ex-presidente dos Estados Unidos, For Churchill, né? Piadinha.
Exato.
Ruim, eu sei que é ruim.
Churchill, Estados Unidos, é o primeiro ministro inglês, cara.
Tá certo, eu me atrapalhei, dei um câmera aqui.
As músicas do jogo, elas foram compostas pelo Toshihiko Horiyama. Ah, sim, esse cara é conhecido. Ele trabalhou nas trilhas de vários jogos do sucesso da Capcom, como os Mega Man X. O primeiro Mega Man X ele tá lá. No segundo ele não tá, mas ele aparece de novo no Mega Man X4, sozinho fazendo a trilha. Né, acho que no X3 também.
E no X3
também, porque eu achava que outra pessoa no X3. Enfim. Na série Onimusha também ele faz trilhas sonoras, e também na série Ace Attorney, que é o nosso jogo de advogado aí do Nintendo DS e do 3DS. Objection. E Gyori, em japonês também. Mas a trilha sonora ela é bem legal, cara, até, porque um jogo tão sombrio, ela tem mais uma cara épica do que o Super Nintendo geralmente estava mais acostumado, né? A gente estava acostumado a ver trilhas de ação, ou aquela parada meio Final Fantasy, meio música clássica, né? E aqui é uma música meio combinando ação com um clima meio assustador, sabe? Não sei se vocês concordam.
A música ela tem que subir nos momentos certos. Quando chega no chefe, às vezes é a mesma música, ela vem pininini, pininini, pininini. Aí que chega no chefe, pininini, ela acelera, ela sobe, às vezes o tom parece, e ela ela te prende no momento do jogo. Ela tá te segurando ali, e eu acho legal. Eu que lembro a mesma música do Castlevania, aquela coisa, a utilização muito de piano, órgãos, sabe?
Tem muito violino, órgão.
Não órgão genital, por favor, né? Não vamos pensar nisso assim. O cara tá tocando teclado com pênis, né? Pá, pá, pá. Mas tipo, essa utilização aí vem em instrumentos graves, né? Bum, bum, bum. Eu acho legal isso. Isso deixa a ambientação. Né? Ele te dá mais imersão no jogo, sabe? Eu gosto muito disso. No jogo de terror, que a trilha sonora trabalha junto. E não é tipo... que trilha é essa, sabe? Tem que ser aquela que tu sai cantarolando com a boca. Aí sim, é bacana, né? Aquela música parece música de igreja, sabe? Ah, eu acho sensacional esse tipo de trilha sonora em jogo.
Sim.
Isso, essa coisa de Jesus do capeta, sabe? Essa mescla...
Jesus do capeta! Nossa senhora!
Essa mescla do Brasil... Essa mistura do Brasil com o Egito, sabe? Sabe por que eu gosto tanto de banda de metal tocando com orquestra ou sinfônica? Por causa disso. Por causa da utilização desses instrumentos.
Porque eles tocam o órgão.
Aí tu pega bandas como bem pesadas que impõem esses instrumentos tocando principalmente em riffs rápidos... Ou quando tem notas muito graves, assim, tu vê aqueles baixos, aqueles baixos,
primeira pessoa,
sabe?
Que eu lembro, cara, isso aí é... primeira pessoa que eu lembro nisso aí é o Keith Emerson, né, de afinado, né, e do próprio John Lord também, né.
Ah, sim, sim, John Lord, era um já falecido John Lord, incrível John Lord, não pude ver ao vivo, infelizmente, mas era um grande tecladeiro, né, um cara que, com o seu grande cabelo, seu bigode, seu óculos escuro parecendo um caminhoneiro... Se mostrou um grande tecladeiro, né? Mas voltando ao assunto da trilha sonora, você que gosta da trilha sonora do Castlevania, a gente já fez até duas rádios fliperama tocando música do Castlevania e o Marcos Mello. Se você gosta daquele estilo de música do Jesus do Capeta, essa é a definição, essa mistura de angelical
com sinistro, com uma, né?
Ambientação bem dark, com o sinistro, com o capeta, com o Exu, com o mochila de criança, você vai gostar. Não é tão grandiosa algumas músicas como Vampire Killer ou outras do Castlevania, mas é tão boas como muitas outras músicas que são até mais famosas de outros jogos do mundo em geral, né?
Trilha sonora é porque muito boa, as parabéns. Demon's Crest são menos rítmicas, né? Elas são mais aquela coisa que tocaria enquanto tu tá entrando numa sala escura e tem uma pessoa lá no fundo tocando órgão, sabe? Enquanto a do Castlevania, tu chega nessa sala e tá tocando uma banda e tem um cara lá solando no órgão.
Essa aqui tu estaria entrando numa, digamos assim, numa igreja destruída, abandonada, de noite, chovendo, tu tá usando uma roupa toda destruída, tu tá usando uma espada numa mão e uma cruz na outra, e tu vai, conforme tu vai entrando, vai acendendo velas do teu lado, assim, vai acendendo velas, quando tu vai chegando perto do antigo altar destruído, tu vê uma figura demoníaca, e ele começa a aumentar de tamanho, aí tu só vê os olhos pegando fogo, é aquela coisa, é aquele tipo de trilha sonora que tu... mais ou menos nessa cena, nossa, eu tocaria. O Castlevania é muito mais pra cima, né?
Sim.
O Castlevania, você já chegava estourando a porta, tacando cruz no capeta e dando chicotada.
E a cruz volta pra ti, né?
É Jesus, né, cara? Porque o sangue de Jesus tem poder,
Cruz bumerangue.
É sensacional a trilha sonora do Demon Quest. Ela não é tão famosa como eu gostaria que fosse, como outros jogos da Capcom. Mas ela é tão boa quanto... Então vai ficar a dica para o pessoal ali ouvir a trilha sonora do Castlevania, ó, o babaca aqui, do Demon Crest, na íntegra, completa. Pessoal, vamos falar então agora sobre um item importante do jogo, que na minha opinião é muito bom também, com exceção de um pequeno detalhe que é a jogabilidade. Então olha só, o Firebrand, ele pode andar, ele pode pular, ótimo, ele pode voar na horizontal, grudar na parede, atacar cuspindo algo, dependendo do item que tu usa. Na verdade, ele pode usar voar na horizontal como na vertical, né? Que isso depende de qual crest tu usa. Dependendo de qual que tu tá equipada, ele pode dar investidas, voar na vertical, como eu falei, nadar e carregar o ataque. E os comandos do jogo são bem simples. O botão Y do Super Nintendo, ele ataca ou pousa quando está voando no Overworld, que é aquele efeito 3D, pra quem não sabe o que a gente tá falando. O botão X usa o Velum
ou um ou a urna equipada, que são os itens que tu vai pegando ao longo do jogo. O B de bola pula, apertando uma segunda vez no ar, ele voa dependendo do gárgula, isso dependendo das quests que tu vai pegando, lógico, né? E o botão A, ele usa a habilidade especial do gárgula, claro, cada gárgula tem a sua habilité especial. O botão Start, ele entra no inventário e acessa o mapa, e o botão pra cima, quando tu tá, principalmente naquelas fases que tem um monte de janela que pode quebrar, ele entra nas portas, ou o jogo nas fases normais também. Vocês têm alguma reclamação contra a jogabilidade do jogo? Vocês acham que não sentiram falta de um ataque usando as mãos dele, que praticamente não serve pra nada nesse jogo?
Pois é, né? Eu tenho uma reclamação sobre jogabilidade, cara. Assim, talvez porque eu não joguei muito na época e eu joguei mais ele recentemente, né? Às vezes eu acho que alguns... Eu sei que é objetivo, né? Dependendo do crash que tá equipado, né? Ele ser mais lento ou ser mais rápido, mas os que são mais lentos, eu acho muito travado, cara.
Depende muito, né? Um é mais forte, ele teria que andar mais lento e tal. Mas eu senti falta, literalmente. Tipo, ele é um gárgula. Ele é um ser bípede. Olha só. Ele tem asas, ele tem dois braços, as pernas como se fosse... Ele é praticamente um macaco de asas. Porque as pernas dele é como se fossem mãos. Então, eu sentia falta de ele usar os dois braços dele. Que ele é tecnicamente musculoso e teria garras nas mãos. Se ele fosse sem braço, daria, não é mesmo nesse jogo? Então, eu senti falta de ele usar as garras.
É, tem um ataque melee, né?
No jogo do Mega Drive, no ataque do... No jogo Gargoyle... De Gargoyles do Mega Drive, que a gente citou no episódio sobre jogos baseados em desenhos americanos, o cara tá usando as garras. É isso que eu senti falta, sabe? Uhum. Eu senti, não é o principal do jogo, mas eu senti essa necessidade no jogo.
Ah, eu acho que não é necessário, que ele já ataca cuspindo, não precisa de tacar com o braço. O forte dele é na baforada.
Mas então desenha ele sem braço?
Pra que desenha sem braço?
Não. É por isso que eu tô dizendo. Eu senti, não que o jogo teria que ter. Mas se tu for fazer um comparativo com outros jogos, pô, ele é um demônio musculoso pra caralho nas artes conceituais. Por que ele não poderia usar os braços?
Garras, né?
Que eu senti falta.
Pois dá uma arranhada
isso,
na cara.
Isso, dá um tapa na cara, sabe? Eu senti falta nisso. Mas não estragaria, não estraga o jogo nenhum.
E fazer...
Isso, que vangar, né? Só falta ele ronronar também.
E por que o Sonic tem braço e ele não usa o braço?
Pô, chamou na xincha.
Mas o forte do Sonic...
E por que então? Desenhava
o forte
sem os braços.
O Sonic, ele não precisa usar os braços. Não é... Tá, podia estar sem o braço. Mas ele usa as pernas como ataque. O ataque dele é pular. É só isso, que ele mata os bichos girando. Mas em algumas fases ele se pendura usando os braços. Tem aquelas fases dos elevadores que se pendura, tu tem que pular, daí ele baixa, aciona as alavancas. Aqui ele não usa os braços em nenhum momento, então, pronto.
Usa sim.
Tanto que ele quebra a estátua com a cabeçada, né?
Ele literalmente é um cabeçaduro, esse cara.
Na gárgula da terra ele dá umbrada.
O Sonic usa
um braço pra dar umbrada.
Ele podia ter os cotocos, mesmo assim ele não precisaria dos braços.
Tô sentindo um cheiro de corda no ar.
Para quem não entendeu, bem referência, bem rápido. O episódio do Land of Illusion, a gente ficou 33 horas falando sobre a corda do Mickey no jogo. Link no post pra ouvir o momento corda.
Então, aí sobre a jogabilidade, realmente, eu acho que eu só senti falta assim, dela ser mais eficiente, né? Já que tu alterna entre várias formas, né, do Firebrand, dele ter, por exemplo... É porque, assim, fica meio cansativo depois de um tempo tu entrar no menu pra equipar as coisas e trocar as formas, né?
Aí, isso eu concordo. Agora o negócio do braço
Mega Man
é
faz
besteira.
Com LUR, hein? Mega Man faz com LUR. Não é besteira. Não é besteira porque é o que eu sinto. Tu não pode, tem como dizer que é besteira. É o que eu senti falta. Tipo, ele dá umbrada, se tu cortar fora o teu braço, ainda tu tem alguma região de osso. Dá pra usar aquilo ali como ombro.
Você tava falando besteira, né? Quer desenhar o cara sem braço, o cara não usa?
Não, terceira não. Então não precisa ter. Então dá uma funcionalidade pro braço.
Vou mostrar o dedo meio pra você.
Não, ele não mostra, ele não usa. O braço dele é inútil. Ele teve paralisia nos braços, por isso que ele não ataca. Resolvido o assunto, ó.
Meu Deus, cara! Que conversa louco!
É tipo dois surdos conversando, né? Dois surdos estavam passando pelo outro, né? Um tava com a vara de pescar e um perguntou: ô, tá indo pescar? Não, vou pescar. Ah, pensei que tu ia pescar.
Meu Deus, cara.
Mas o que voltando ao assunto, saindo do momento havaiano, que o Marcos Mello falou, é verdade, dos minutos. Esse entra e sai cansa um pouquinho. Acho que o L e o R poderiam ser usados para trocar pelo menos a opção entre as crests, né? Tu aperta para direita, aperta para direita, aperta para esquerda, né? Já trocando rapidamente ali. Eu acho que agilizaria muito. Alguma alma caridosa com certeza pode ter feito um home hack seguindo essa ideia, né? Seria perfeito, hein? Tu no mínimo, tu ganharia o quê? Uns 20 minutos a menos, sei lá? Tu não perderia tanto tempo assim.
Tu ganharia uns 20 minutos a menos.
Posso refazer essa frase?
Deve refazer.
Tu ia diminuir o teu tempo de jogatina em 20 minutos, então. Pelo menos, assim, porque...
Sabe o que vai diminuir o tempo de jogatina? Avançar pro próximo tópico da pauta.
E uma coisa que esse jogo tem bastante são os coletáveis pra segurar com a mão. Por isso que ele tem que ter mão. Pegar os coletáveis.
Mas tu vê ele segurando na mão os coletáveis? Não. Que...
Não, ele usa como? Com toba?
Segura... Se agacha e pega com as nádegas.
Ele deve guardar dentro daquela sunguinha e aquela regata que ele tem na capa do Gargoyle Quest. Só pode estar ali, cara.
Então, nesse jogo tem muitos coletáveis. São 16 Life Stencil, que aumenta a vida. 5 Urns, que são os frascos que você usa para guardar poções.
Porção? Ah, porção de fritas.
E 5 Velons, que são pergaminhos que servem para guardar magia. 6 Talismã, que tem funções variadas. 5 Crest of Fire, fragmento da Crest of Fire, muda o ataque de Firebrand.
É Breath of Fire, é o jogo. O jogo, tu coleta o jogo durante o jogo.
E 5 Crest, que serve para transformar o Firebrand em outras formas de gárgula.
5 Cristo de Galo. 5 Cristo de Galo.
O Firebrand começa com uma barra de vida que são 4 bolinhas que fica no canto superior esquerdo da tela. Na batalha contra o Somula ela não aparece, não tem HUD nenhuma. Aí depois que você matar ele, aparece as 4 bolinhas. Elas podem chegar até 20. Já que existe. É, até 20.
É, são 16, tem que pegar mais.
Já que existe 16 Life Station. E ao longo do jogo, o Firebrand pode coletar até 5 urns, que são frascos e servem para guardar poções. E existem 5 tipos de poções diferentes, que podem ser compradas no Demônio Apothecary, na rede de loja Black Lotus.
É tipo a Amazon do mundo do Demon Quest, né?
A Amazon não é... Só um segundo. O Guilherme, a Amazon não é rede de loja, não, cara. É uma loja on the line.
E aquelas lojas sem atendentes da Amazon é o quê?
É a Amazon também.
Segue o baile.
É a Magazine Luiza, cara.
A Magazine Luiza também tem loja aqui.
Walmart, vocês estão muito ricão. Só compra na Walmart, só compra na
tá
Amazon.
Tá bom, é o Zé da Esquina.
Ninguém compra Magazine Luiza, ninguém compra Mesbla, ninguém compra Arapuã, ligadão em você.
Lojas brasileiras, lembra das lojas brasileiras?
Ninguém compra na Renner uma camiseta regata.
Ah, ele tem uma camiseta regata.
Com certeza da Riachuelo, né, essas coisas aí. Na C8A e tal.
Acabou, cara, pode faria. Voltando aqui, ó, as poções são o Mercury, que custa 6 AN. Ela transporta o Firebrand pro começo da fase, que é uma poção bem inútil, né? Já que o Firebrand morrendo, ele já volta pro início da fase. Depois tem a Sulfur, que custa 10 AN, e transporta o Firebrand para o mundo aberto. Uma poção boa para quando você quer entrar na fase, só para pegar um item e deixar... Sabe, você deixou para trás o item, você volta lá só para pegar ele, daí você pega e usa a poção para sair da fase. Tem a Herb, que o Resident Evil ensinou que serve para curar, custa 25 AN. Ela recupera 5 bolinhas da vida de Firebrand.
E dá um barato nele também, né?
É, bicho loucão. É uma poção muito boa.
Tá verde, por isso que ele tá aqui na capa verde, olha ali, ó, viu?
É uma poção muito boa no começo do jogo, porque tem um custo-benefício bem baixo. E pode salvar a vida de Firebrand, porque não aguenta muito no começo. Daí tem o Elixir, que custa 100 Zan. Pra você usar, ela tem que estar equipada, daí quando o Firebrand morre, ele revive. Com 4 de vida. Essa eu não gosto dela, que... Ocupa um espaço ali que poderia ser uma mais forte para recuperar a vida. E ela tem que estar equipada, pra, se ela não precisasse estar equipada para usar, seria boa.
É tipo uma Phoenix Down, né?
Não, mas o ruim é que ela tinha que estar equipada.
Uhum.
Eu prefiro usar uma a de baixo ali, a de Zeng, que você tá com 2 de vida, você já usa e recupera toda a vida.
Mas quando tu fala em equipada, é referente àqueles itens que ficam no superior direito.
Isso, tem que estar lá pra apertar o Y ou o X quando você morrer.
Isso, porque se não tá lá e tá no teu inventário, não serve pra nada, né? Se não tá lá no...
É, então, por isso que eu não gosto dessa daí. E a última poção é a Tzeng, que custa 140 Zan. Ela recupera toda a vida de Firebrand. Ela é a poção mais poderosa e mais cara do jogo. E ela só é vendida na fase da cidade. Aí tem os Velons. Ao longo, Firebrand pode coletar até 5 Velons, que são os pergaminhos que ele serve para escrever as magias. Elas podem ser compradas com o demônio Sorceress na rede de loja The Wiseman. As magias aqui eu acho muito ruim. Eu nem zerei o jogo sem usar nenhuma magia.
Também qualquer coisa, né?
Quase nenhuma funciona no chefe e porcaria. A primeira é a Shadow, custa 10 anos, e cria uma sombra que envolve Firebrand. Supostamente era pra criar uma sombra que toma o dano no lugar de Firebrand, mas nunca funcionou comigo. Depois vem a Hold, que custa 20 anos. Um círculo de runas circula Firebrand prendendo os inimigos. O único lugar que isso é bom é na parte escura da catacumba, pra paralisar aqueles morceguinhos que ele ataca quando fica tudo escuro. Depois tem um Imp, que custa 25 Zen, que invoca um pequeno demônio que ataca os inimigos próximos quando você ataca. Aí usa a mão. E ele consome cerca de 1 Zen por segundo. O dano do Imp não é uma grande coisa, e os chefes são imunes a ele. Depois tem a Shock, que custa 50 Zen, que cria um terremoto que causa dano nos inimigos terrestres. Novamente, chefes são imunes.
Essa é só pra fase, né? A maioria das magias são pra fase. Né?
E a última é a Death, que custa 80 Zen, que causa dano maciço em todos os inimigos da tela. Útil somente para limpar a tela, mas não é lá grande coisa. Causa dano em boss fraco, tipo aquela esqueletão do cemitério, mas é pouca coisa. Mas a maioria dos chefes é imune, e ela só pode ser comprada na loja da cidade.
Quais são os próximos?
E os próximos são os talismãs, que ao longo do jogo o Firebrand pode coletar 5 talismãs, que são os amuletos que alteram algo em Firebrand. Os talismãs podem ser identificados na primeira loja da cidade. O primeiro é o Crawl, a coroa, que aumenta 30% a chance do inimigo deixar Exam, que é a unidade monetária do jogo, o dinheiro. Essa é bom pra você ficar, farmar dinheiro pra comprar as poções, essas coisas. Eu uso bastante na cidade. Depois vem a Uzi.
Ah, aquela das janelas?
Isso.
Nas janelas?
Ou quebrando a janela. Eu quebro a janela, entro na loja, e quando sai da loja, ela dá respawn em todas as janelas. Eu quebro tudo de novo.
O vidraceiro aí nessa loja é muito rápido, né? Muito bom.
Depois tem o Skull, que é a caveira, que aumenta em 30% a chance de inimigo deixar restaurador de vida. Que é bom quando você estiver quase morrendo, você usa e quer economizar umas poção durante a fase. Depois tem o Armor, que reduz 50% o dano recebido. Usado em conjunto com o Crash of Time e o Crash of Heaven, dá uma defesa extrema. É bom pra quando você for tomar um ataque. Você vê que tá vindo um ataque, você dá o Start e coloca o Armor pra diminuir um pouco.
Ou pra chefe também, né? Dependendo do
eu
chefe.
Eu mesmo matei o Phalanx, o Larva, com ele com a armor equipada. Depois vem o Fang, que aumenta em 100% o dano causado. Usando em conjunto com o Crash of Earth, Time e Heaven, vai dar o ataque mais forte.
E sabe o que é bom isso aí? Em alguns chefes, eu e meu primo, quando a gente virou na fita, alguns chefes tem aquele momento que tu pode atacar. Que tem aquele momento...
Que ele fica meio parado, né?
É, aí tu ficava trocando, né? Tu trocava, ficava atacando que nem um louco. Aí tinha aquele padrão. Aí quando ele ia ficar meio que se movimentando, aí tu trocava pra configuração de armor, trocava pra ataque. Mas chega um ponto que tu enche o saco de fazer isso, aí a gente deixava mais tempo numa combinação de ataque pra matar logo o inimigo, sabe? E tentava, se vira aí pra não tomar dano.
E o último talismã é a range, a mão, que aumenta em 1 no meio do seu ataque. Por exemplo, você tem o ataque normal do Firebrand, ele gospe uma bola de fogo, daí com esse daqui ele gospe duas.
Ah, isso aí tu pega logo no início do jogo, né?
Isso, tem no reservatório, escondido embaixo d'água.
Pega ele bem logo no início do jogo, é praticamente um dos primeiros itens que tu tem que necessariamente equipar, faz muita diferença nos chefes. Eu não sei se tu usou isso, Eder, alguns chefes atacado e quase colado neles.
Sim, ó.
Pro tempo de ataque ser menor.
Aquele, né? Do fogo mesmo, eu colo nele, duas filhas, até o bicho nem se mexe quase.
É, isso, o Zé Gotinha de fogo lá que fica flutuando lá. Tu cola nele, cola dentro do botão. Claro que seria melhor se tivesse um botão de turbo, né? Mesma sensação que tu daria um ataque, ele dispara outro quase junto, aí tu fica colado nele, tu fica atacando. Se tu ficar de longe, tu vai ficar uma eternidade pra matar ele, né?
Se vocês forem ver long plays do jogo, geralmente os caras jogam assim mesmo, como tu descreveu. Eles ficam colados nos chefes, eles atacam numa frequência maior e eles contra-atacam pra matar logo o bicho.
Uhum. É, isso aí tu descobre meio sem querer, né? No Demon Crest, tu tem que usar isso, não sei se foi um erro, mas tu tem que usar muito a favor. É tipo no Sunset Ride, aquele efeito que dá quando tu põe a arma do dos personagens pra fora da tela e tu aperta o tiro, parece que vai 30 vezes mais rápido o tiro. Agora vamos pro próximo item, que é um item importante no jogo que influencia tanto em tudo no jogo, que são na jogabilidade, influencia nos gráficos do jogo, né? E aquilo que a gente falou, dependendo do que tu pega, ele altera a forma do nosso personagem e também a jogabilidade, então influencia tudo. E vamos começar pela ordem, que tem bastante coisa aqui. Temos o Crest of Fire, que é o vermelho, né? Crest que governa sobre as chamas do inferno e dá ao seu possuidor o controle do fogo, como já fala, né? Foi dividido em 5 fragmentos, como a gente já citou na briga do Firebrand e do Phalanx, e são elas: o Fire, que é o fragmento do Crest of Fire que ficou com o Firebrand. Esse item já começa com o personagem, ele é o único que tu tem, e tu pode acender tochas com ele. Tem algumas fases que tu tá em caverna, tem que ficar acendendo tocha pra te ver o caminho, né? Iluminar o caminho, senão tu pode cair em espinho, morrer e tal, né? Nem ver os inimigos, os morceguinhos e tal. Tem a Buster, que é um fragmento da Crest, novamente, que dá a capacidade de destruir certos blocos, aqueles quadradinhos que antes tu dava um tiro normal, tu não consegue, então tu vai liberando isso. Aquele sistema de Metroidvania começa a surgir. Tem o Tornado, que é um outro fragmento que dá a capacidade de criar plataformas para atingir lugares mais altos. Ele se torna inútil quando tu pega
quando você pega o do ar, né? O Tornado já não serve mais.
É, porque tu voa horizontal e vertical, né? Mas no início, basicamente assim, tu pega, mas nem usa. Depois, quando tu poder voar na horizontal e na vertical, tu basicamente só usa ele, né? Tem a Claw, que é o outro fragmento que tu pode cuspir uma gosma que gruda na parede, possibilitando escalar onde tem espinhos. Isso é bom, ó, o Mega Man deveria ter esse item. O Mega Man tem alergia a espinho. E o Demon, que é o fragmento que dá o ataque mais poderoso e demoníaco ao nosso eterno herói vigilante, combatente contra as forças do mal. E as Crests, nós temos a Marron, que é a Crest of Earth, que governa sobre a Terra, já citado, né? E dá ao possuidor a imensa força física, que é aquela transmutação, olha, é a primeira transmutação que tu pega, que ele perde as asas e ele ganha tom amarronzado e ele invoca a força Toguro 120%, porque ele fica muito musculoso,
parrudão, né?
Ele fica com os ombros bem largos e ele fica sem asas. Não sei onde vai ficar as asas, acho que fica dentro do toba dele, as asas, né? E ele também, ele muda a forma de cuspir, já que como ele é um gárgula terrestre agora, ele perde as asas, né? Ele ganha aquela ombrada forte, a águas parada dele vai pra frente e cai logo pro chão. Né? Depois nós temos o Crest of Air, que é o roxo, que é o Crest que governa sobre os céus e dá ao possuidor, no caso o Firebrand, o controle dos ventos. Tu ganha ela logo quando tu derrota o General Arma pela segunda vez. É um cara que tu vai enfrentar algumas vezes, né? E ele habilita a transformação de gárgula aérea pro cara, que aqui é muito melhor, né? E é um gárgula azul, magra e esguia, que tem a aparência de uma ave. Ele parece uma galinha com umas asas diferentes, né? É uma das asas mais legais do jogo, né?
As asas saem do braço dessa vez, do braço.
Isso, ela sai da mão, quase da mão dele, né?
É, e ele ganha uma espécie de uma crista na cabeça, ele fica com um bico de ave mesmo.
Aí, ó, o Crest.
É, e as pernas dele, aquela aparência como se tivesse mãos, parece de uma ave mesmo, né? Ele tem forma de patas mesmo, né?
Pé de galinha.
É, e ele continua com as munhequeiras, ó, um item muito importante, né? E ele tem a habilidade de voar na vertical, além do poderoso guspo que pode cortar plantas e trepadeiros, aquelas fases que tem umas trepadeiras que, se ele tivesse as garras pra usar, essa piada aqui, ele cortaria.
É só indiretinha, né?
Isso. Depois temos o Crest of Water, que é azul, que é a crest que governa sobre os oceanos, é feita pelo Poseidon, dá ao possuidor o poder de nadar embaixo dos mares. E ela é obtida a derrotar o Crawler, e habilita a transformação do Gárgula Aquática, que é uma outra transformação legal também, que é um tom verde com amarelos. E ele ganha uma espécie de crista muito parecida da ave, os pés dele voltam aos normais, ele perde as asas e ele ganha como se fosse uma barbatana gigante nas costas, né? Já que tu precisa embaixo da água, em certos momentos tem que ficar bastante tempo, né? Que ele demora o deslocamento, se tu for de uma forma normal. Com essa aqui tu consegue ir mais rápido, né?
E ele respira também embaixo da água.
Ele ganha as gérulas, ó, inventei o nome, as gérulas, né? Pra poder respirar e nadar mais rápido embaixo da água. Depois nós temos a Crest of Time, que é a verde, que governa sobre o passado dele. Olha, claro, né? Tempo, passado, enfim, né? E dá ao possuidor o poder de voltar no tempo. Quando a arma é finalmente derrotada, ele reconhece o potencial do nosso amigo Firebrand e entrega essa joia pra ele e habilita a transformação em Gárgula Lendário. Uita, não é, né? Será que essa aqui não eram as joias do infinito?
Então, isso que eu ia falar, que é muito chupinhado, né? A joia do tempo também, da manopla também é verde.
Parece mesmo.
É, eu ia falar, né, as cores e tal.
É verdade, né?
Eu acho que eles devem ter feito, vamos pegar seis, né? E pra finalizar, nós temos a Crest of Heaven, que é a cinza, que governa sobre o paraíso e dá ao possuidor o poder supremo, habilitando a transformação em Ultimate Gárgula Super Saiyajin 8 e que pode utilizar todas as habilidades essenciais dos outros gárgulas juntos pra fazer o que tu quiser. Aqui é, como é que é? Festa do Machixe. Faz o que quiser, né? Pode voar na vertical, pode embaixo da água, pode, tu sofre dano pela metade, e além dos ataques mais poderosos de todos, e a opção de carregar o tiro, tipo a Buster do Mega Man. E também, nós temos qual que é a Joia do Infinito? A Crest of Infinity, que é a dourada. Quando todas as Crests estão unidas, a Crest do Infinito aparecerá e dará ao seu possuidor poderes inimagináveis, incalculáveis, infaláveis.
Ô, louco, realmente parece muito as Gemas do Infinito, Joias do Infinito.
Então, agora, nós vamos num momento audiodrama, onde o Éder vai fazer, já que é o cara mais habilidoso do nosso podcast, que virou o jogo em 80 maneiras diferentes, até de cabeça pra baixo, ele vai fazer o seu Éder, como é que fala? O seu monólogo, Éder monólogo, falando fase a fase. Então, isso, detona Éder.
Éder Plays.
É, o Éder Plays, o detona Éder.
Né? Seu bosta, então, roubou minha frase.
Solta o som.
E aí pessoal, aqui é o Edão e bem-vindos ao Fase a Fase do Demon's Crash. O jogo possui ao todo 8 fases, sendo essas uma secreta, e cada fase possui vários caminhos diferentes. E agora vamos ao Fase a Fase, Caminho a Caminho. A fase 1, Coliseu. Para e prende está no centro de uma arena estilo romana bem detalhada. O chefe aqui é o Somulo, o dragão que já foi possuidor da Crest of Ravens, agora é um mero ser putrefasto. Mas mesmo assim, busca sua vingança contra seu carrasco. Note que a batalha contra Somulo não vemos na interface. O lado de fora do Coliseu abriga uma floresta escura e sombria, com estátuas e construções antigas, habitado por almas penadas e zumbi. O chefe aqui é o Hipogrifo. Uma estátua revela ser, na verdade, um hipogrifo. Ele atacará Firebrand com investidas e penas afiadas. A terceira parte é o Desfiladeiro. A primeira parte contém vinhas carnívoras pelo chão e pequenos pilares em colapso prestes a ruir. Ele é habitado por zumbis e insetos infernais. A segunda parte é uma fase vertical, onde Firebrand terá que subir em plataformas flutuantes até chegar ao topo e se encontrar com Arma pela primeira vez. Arma é parecido com o Hipogrifo, mas um pouco menor, e ataca com rasantes e uma guspida branca. Assim que derrotar a Arma, estaremos no mundo aberto, que é tipo um lobby, onde você pode escolher qual fase ir. A segunda fase é a cidade. A cidade é um conjunto de residências. A primeira é a biblioteca, onde pode identificar os talismãs. Logo após, tem o demônio verde encostado num chafariz. Ele é Vagrant. Seu diálogo muda de acordo com o crest que Firebrand está usando. Logo após está a loja de magia, The Wiseman. Em cima fica a loja de poções, The Black Lotus. Saindo pela direita, você chegará ao reservatório. Um reservatório de água com uma arquitetura grega, porém em ruínas. Procure evitar a água, pois sem a Crest of Water equipado, Firebrand tomará dano com o tempo embaixo d'água. O reservatório é habitado por fantasmas e tritões, muito parecidos com os de Castlevania, e na água terá peixes com cara de caveira. No final da fase, empurrando a estátua que gospe fogo com a investida do Gárgula Terrestre, abrirá caminho para a catacumba. Se seguir pela direita, chegará ao cemitério. Mas vamos à catacumba. A primeira parte é cheia de pilares que pode ser destruído com a investida. Aqui é habitado por olhos alados, restos de zumbis e chamas vivas. A segunda parte é escura. Firebrand terá que usar o fragmento que ele começa do Crest of Fire para acender as tochas. Iluminar o local. Se todas as tochas apagarem, ficará completamente escuro, não podendo enxergar nada além de Firebrand. Aqui é habitado por restos de zumbis, fantasmas que engolem ao fogo apagando a tocha, e morcegos que só atacam no escuro. No final da catacumba, Firebrand sairá em um poço. No fundo desse poço estará Ovnunu, um grande olho maligno envolto numa cosma verde, parecido com um catarro. que ao ver Firebrand, começa a se mover para atacar Firebrand, que tem que fugir e chegar ao topo onde enfrentará o chefe. O cemitério tem várias criptas e pilhas de crânios que podem ser quebrados com a investida. Do chão surgem mãos zumbis que prendem Firebrand por um tempo. Ele é habitado por pequenos demônios sem asas, que atiram crânios e zumbis com armaduras que flutuam. O chefe do cemitério é Belph, um esqueleto gigante com uma foice em sua mão direita. Ele tentará pular sobre Firebrand e atacará com investida. Fase 3, Floresta. Uma floresta tensa e escura, cheia de trepadeiras impedindo o caminho. A primeira parte é habitada por largatas demoníacas e olhos alados. A segunda parte há um lago embaixo, e plataformas sobre o lago para atravessar. Aqui é habitada por olhos alados, na água há tritões e peixes com cara de caveira. A terceira parte, Flame Lord, acabará ateando fogo na floresta, para tentar afugentar Firebrand. A parte de cima estará em chamas, no chão sairá vinhas que atacam, da chama das árvores cairá fogo. Aqui é habitado por zumbis blindados que flutuam, e no final Firebrand encontrará com Flame Lord. Vários pássaros se juntarão formando Flame Lord, que ataca com investidas em forma de um felino em chamas, e jogará fogo para cima fazendo cair fogo das árvores em chamas. A segunda forma, Flame Lord se torna uma caveira em chamas que voará em zigue-zague para tentar atingir Firebrand e cuspirá fogo de cima para baixo. Caverna das Marés. Acessível com a carga aquática na segunda parte da floresta. Essas cavernas são repletas de espinho no teto. Maré faz com que a água sobe e desça constantemente. Aqui é habitado por moluscos que atiram vermes e bichos com cara de caveira. Na segunda parte, tem olhos alados no teto. E o chefe é o Skula. Skula é um crustáceo composto por duas partes. A de baixo é a Toss e a de cima é a Roll. Ele tentará atacar pulando em cima de Firebrand e atirando Roll. Derrotando Toss, sobrará somente Roll completamente inofensivo. Fase 4, a Torre. A primeira parte dentro da torre terá espinhos no chão, pilares que se movem para tentar jogar Firebrand nos espinhos e espíritos que saem da parede. A segunda parte se torna uma fase aérea lotada de inimigos para tentar derrubar Firebrand. No final, haverá um redemoinho que é uma passagem para a torre escondida. À direita, você enfrentará Flyer. Aqui é habitado por zumbis pintados que flutuam e pequenos esqueletos de Rivens, o chefe Flyer. Uma libélula com uma grande cauda, garras afiadas e uma face humana. Ela atacará lançando suas garras ou com investidas sobre Firebrand. A torre escondida. Uma fase que faria entre partes interna e externa. A parte interna terá uma plataforma que fica girando em torno da torre. E na parte externa, há uma ventania que impulsiona Firebrand para cima, com várias pedras suspensas no ar. Na parte interna é habitado por fantasmas de olhos alados e zumbis. Na parte externa terá crânios que se lançam contra Firebrand. O chefe aqui é a arma. Novamente, Firebrand encontrará a arma, mas dessa vez ele terá um truque novo. Ele invocará um redemoinho que não causa dano, mas prende Firebrand, tornando assim alvo fácil das investidas de arma. A fase 5, Atlantis. A primeira parte tem construções que lembram templos gregos, com um lago embaixo. A segunda parte é o interior de uma construção. Tem uma passagem secreta acessível com a gárgula aérea, que corta a fase pela metade. O chefe é Crawler. Crawler é uma pasta formada por restos de corpos. Seu único ponto vulnerável é seu olho que aparece quando o Crawler tenta atacar. Ele atacará atirando gosmas que se tornam corpos e batendo no chão, fazendo cair pedras do teto. Na segunda parte de Atlantis, há um lago que leva para outra área. Aqui é completamente submerso. O local é apertado por tritões e peixes com cara de caveira. O chefe é o Holothunnel, um gigantesco molusco que é imóvel. E suga e empurra as correntes da água, enquanto solta umas bolhas marrons, que causa dano ao contato. E o contato com o Holothruion causa muito dano. Fase 6, Montanha Gélida. Antes de chegar no Palácio de Gelo, Firebrand terá que passar pela montanha com o cume gelado, com bastantes espinhos no chão e uma camada de gelo no chão que faz com que Firebrand escorregue, dificultando as coisas. Aqui é habitado por demônios sem asas que jogam crânios, e na parte aérea com pequenos Wyverns. O chefe é o Greon. O lobo de gelo Greon defende as montanhas. Ele é muito rápido e ataca pulando em Firebrand e com um bafo congelante. Quando atingido, Greon ficará verde e nesse momento ficará invulnerável. Palácio de Gelo. Localizado no extremo norte do mundo, o Palácio de Gelo encontra-se em uma montanha de gelo, com o chão todo coberto de gelo escorregando e dificultando a precisão. A segunda parte tem a mesma mecânica que a catacumba, onde as tochas se apagam deixando a área escura. Aqui é habitado por olhos alados, chamas vivas azuis, slimes e morcegos que atacam quando está escuro. O chefe é a arma. A forma mais poderosa de arma habita o Palácio de Gelo, muito mais resistente e com um novo ataque. Agora ele gospe um fogo branco circular que causa muito dano. Derrotando, a arma reconhece os poderes de Firebrand e entrega o Crash of Time. Fase 7, a Torre de Phalanx. Finalmente a Torre de Phalanx, a última fase do game. A primeira parte se assemelha a uma catedral, com vitrais e uma música fenomenal. Cuidado com os ímpios do teto com as balistas e os demônios bobo da corte que saltam de trás dos vitrais. No final, um hipogrifo amarelo estará defendendo a área. A segunda parte é uma fase vertical de subida, cheia de espinhos na parede, zumbis que atiram machados e fantasmas. A terceira parte é aérea, com riffs, esqueletos e pedras. A quarta parte é novamente uma fase vertical, mas dessa vez é uma descida, novamente cheia de espinhos na parede, zumbis que atiram machados e crânios de pedra. A quarta parte é uma masmorra cheia de damas de ferro, e no fim encontrará novamente com Grion. E finalmente Firebrand chegará à área de Phalanx. Dois esqueletos que usam suas costelas com espinhos fecham a arena e Phalanx atacará. Phalanx é muito maior que Firebrand. Em sua primeira forma, ele atacará com investidas e um bombardeio de bolas de energia que quicam no chão. A segunda forma, ele usará o Crash of Ravens, ficando muito mais resistente e forte. E se não fosse ruim o bastante, a arena se encherá de água. Phalanx continuará com as investidas, mas dessa vez as bolas de energia que quicam não quicarão mais, por conta da pressão da água. Phalanx também atirará uma bola de energia para frente. Depois de um tempo, a água irá escorrer, deixando a arena igual antes, mas Phalanx mudará seus ataques. Agora a bola de energia que ele atira para frente irá perseguir o Firebrand. E ao invés de um bombardeio com bolas de energia, Phalanx deixará apenas uma bola grande, com uma grande área de dano. Em sua terceira forma, Phalanx usará o Crash of Infinity. O chão irá se tornar um rio de lava e Firebrand terá que ficar pulando de plataforma em plataforma. Phalanx se torna uma gigantesca larva demoníaca com quatro braços. Dois braços de baixo enfocam umas orbes que perseguem Firebrand. Os dois braços de cima tiram um raio. Sempre duas mãos de Phalanx estarão protegendo sua face, que é o único ponto vulnerável. Na hora que ele troca as mãos que protegem seu rosto, e na hora que Phalanx atira um laser pela sua boca, são os momentos para atingi-lo, mas fique atento, pois são muito poucos segundos. A fase secreta, o lar do Dark Demon. E se você pegou todos os Life Extension, todos os Velon, todos os Urns, todos os Crash, após os créditos aparecerá um password para ter acesso à real última fase e fazer o final verdadeiro. Após o seu password, Firebrand estará no mundo aberto sobre o Coliseu, e a última fase estará no mapa. E o último slot da transformação de Firebrand estará acessível, transformando assim Firebrand na Gárgula do Paraíso, que tem habilidades especiais de todos os outros Gárgulas, o chefe Dark Demon. Agora as coisas ficaram complicadas. Dark Demons alteram de duas formas. A primeira é um amontoado de esqueletos com 6 crânios e 4 braços, e atirará foices nas 4 direções. E uma pequena orbe de energia que persegue Firebrand. Ele também carrega um ataque que faz chover um líquido rosa, e o único ponto seguro é embaixo de Dark Demon. Sua segunda forma lembra de um demônio voador, que atira foices para todos os lados, pedras caem do teto e uma orbe negra que, ao atingir o chão ou a parede, transforma a área em espinhos. E além de tudo, Dark Demon ficará piscando alternando entre os planos. Dark Demon é muito resistente, e a batalha será muito demorada. Tenha muitos ginsengs para garantir a vitória. E é isso aí, pessoal. Obrigado, falou, tchau.
Nova, vamos a mais um item agora, falar sobre as curiosidades do jogo, esse jogo maravilhoso, né? Que o Shinji Mikami, o criador do Resident Evil, tem o Tokuro Fujiwara, que é o nosso criador aqui, como um sensei, como o Mikami explica em uma entrevista, que ele fala assim... O entrevistador perguntou pra ele assim, a propósito, naquela época, você teve um modelo pra seguir, quero dizer, alguém que você admirou no campo, né? Aí o Mikami respondeu, senhor Fujiwara.
Senhor Fujiwara, né?
Fujiwara-san.
É, três pessoas precisaram responder, né? O entrevistador, ele é seu sensei? Aí ele respondeu, ele é um sensei assustador para mim. Ainda não posso competir com ele. Vou colocar-me aos seus pés. Ele tem algum tipo de atmosfera diferente do que as outras pessoas. Ele não é grande, nem machista, E ele também não levanta a voz, mas ele é realmente assustador. Seu caminho não é sim ou não, apenas sim.
Sim.
Mais firme. Coisa grande que aprendi com ele é criar liberdade dentro da criação. Restrição. Esse é muito obrigado. O burro falou errado. Vai ficar o link no Porsche com os passwords, como falava um amigo meu, para o pessoal que quiser usar da fase 2, 3, 4, 5, 6, da final. Password sem os inimigos para ti, Alexandre. Tu podia ter usado esse. Olha, não teria os inimigos. E o com todos os itens, que daí tu começa o jogo já trincando, né? Tu começa bombado. Já bombado, né? Vamos pro disclaimer, então?
Vambora.
Então roda a vinheta. Voltamos pro disclaimer. Alexandre Machado, qual é o teu disclaimer de querido?
Bem, Guilherme, o que eu tenho pra falar desse jogo? O jogo é bom, o jogo é bonito, o jogo é difícil, o jogo é desafiante. O jogo vale a pena, se você tiver aí um Super Nintendo dando sopa, você comprar uma fita Piratex Edition, até porque gastar numa original, a não ser que você seja um colecionador muito, muito professional, não vale a pena. Ou você pode jogar no emulador, aí vai de você, né? Vai de você. Mas é um jogo que vale sim muito a pena, eu acho que é um dos clássicos do Super Nintendo. Apesar de eu ter conhecido ele somente aqui para essa pauta, eu já considero um dos clássicos do Super Nintendo, porque é um jogo que realmente cativa, é divertido. Divertido talvez não seja a melhor palavra para usar nele, mas deixa você preso para você continuar a sua jogatina. Então, quem sabe até divertido seja a palavra certa a ser colocada de qualquer forma. Então é isso, jogaço. Não fui muito longe, né? Não tenho muita habilidade para esse tipo de jogos com muitos desafios. Sou um cara mais relax para tipos de jogos. Então, fazer o quê, né? Esse sou eu.
Então, Marcos Mello, qual é o teu disclaimer?
Bem, Guilherme, comentando, finalizando aqui sobre o jogo, né? O Demon's Crest é um jogo curioso, assim. Eu acho até muito interessante a história de como que a Nintendo da América deixou esse jogo sair aqui, cara. Porque ele é realmente um jogo bem sinistro, cara. Bem sinistro mesmo. Assim, ele não é aquela coisa de, sei lá, tem símbolos religiosos que vão ser banidos e tal. Realmente o jogo veio, assim, eu não sei o quanto dele foi alterado do Japão pra cá, né? Além dos nomes, dos itens, dos personagens e tal. Mas a temática dele, né, cara, o quão que ele vai profundamente nessa questão do nome dos demônios, de tu realmente jogar no mundo deles e toda essa história e tal. Embora ele seja spin-off de uma série muito mais galhofa, né, que é o Ghosts'n Goblins, né. E como o jogo, ele é um jogo bacana, assim, ele tem uns problemas de jogabilidade que eu já comentei, mas que assim, não tornam negativa a sua experiência de jogar, ele é um jogo recomendado, cara. Eu acho que vale a pena experimentar o Demon's Crest, sim. Até pela fama que ele ficou de ser um jogo, pelo menos fisicamente, raro, né. Vale a pena sim, é isso.
Sim, mas tu recomenda ele pra quem? Pra quem gosta de um jogo de plataforma, quem gosta de Metroidvania, ação, RPG?
Sim, eu recomendo ele pra quem gosta de um pouco de tudo, porque ele tem elementos de RPG, tem a compra de itens, tem muitos itens, tem inimigos carismáticos e tal, embora todos eles sejam demônios gárgulas, né, e tal. Como jogo de ação também vale a pena recomendar ele, porque ele junta elementos de todos esses gêneros aí que tu falou, né? E numa época que não era tão comum combinar gêneros de videogames, ele faz isso bem até. Então, recomendo aí pro pessoal, inclusive quem jogou ou quem tem curiosidade de jogar, comenta aí o que você achou, né, do jogo também.
Éder, qual é o disclaimer? Tu que é o cara que virou 20 vezes.
Eu não cheguei a virar 20, virei só uma, mas é um jogo, eu acho um dos melhores jogos do Super Nintendo. Eu gosto muito dele, muito bonito, a direção de arte, o som também é muito bom. A jogabilidade eu acho fluida e dinâmica. Você consegue fazer as coisas que você quer ali na hora certa. Só é esse problema do de ficar apertando start toda hora que aí irrita um pouco.
E você vai se ter na unanimidade entre nós, né? O start é uma exceção de saco. Parece que a gente tá jogando no Nintendinho ainda, né?
Eu recomendo o jogo pra quem tem culhões, que o jogo é difícil, hein? Tem que ter habilidade, tem que ser o Alexandre da vida pra zerar esse jogo.
Tem que ter braço pra jogar esse jogo, hã?
Eu gostei, obrigado por participar aí, a pauta. Parabéns pra quem fez a pauta, que tá muito boa. É isso aí.
Tu virou completo, né? Só pra deixar bem claro. A versão final Edit Super Saiyajin 4.
Ó, eu serei na fita do Super Nintendo, consegui matar o Dark Demon, mas o Phalanx eu consegui matar com o emulador, com o Save State. Aqui.
É, porque é muita filha da putagem, né? É bem difícil mesmo.
É, tem hora que ele começa a bater, não sei que vai. Você usa duas poções e não conseguiu acertar uma nele.
É sacanagem mesmo. No emulador é aquela coisa, né? Carrega. Salva, carrega o tempo inteiro, aí tu consegue matar sem tomar dano, né? Eu tinha jogos que eu fazia isso aí, né?
É, eu fiz isso, eu usei o emulador pra... que eu fui jogar na fita no Super Nintendo aqui, eu peguei, juntei os dinheirinho, comprei as 6 poções, as 5 poções, né, de Inseng, fui enfrentar ele. Usei tudo, depois tive que ir lá, pegar todas as poções de novo, demorou um tempão pra tentar enfrentar ele de novo. Daí no Service Stage eu deixei salvo no começo da luta, com todas as poções pra não ter que ficar voltando. Daí
o meu disclaimer é assim, você gosta de um bom desafio, uma ambientação gótica, que era a palavra que eu tava tentando lembrar, uma trilha sonora é muito boa, que mostra muito bem o ambiente que tu tá, aquela coisa do capeta, do Jesus do capeta, gráfico bonito e... um jogo que tem desafio pra caramba e você gosta do Metroidvania, que é um Metroidvania diferente, esse é o jogo certo, não é aquela coisa, tu não tem que ir tanto assim que nem o Metroid, meio que desconfiar, ah, será que tem que ir aqui? Meio que tu vai lá, fase tal, tem uma parede aqui escondida, aí quando tu descobre o item, o carinha só vai lá, voltar pra fase tal, ele é um pouquinho mais, ele é bem mais fácil, na verdade, que os outros, mas é um jogo muito gostoso e um dos gráficos mais bonitos do Super Nintendo, com essa ambientação gótica, que eu sou apaixonada por essa ambientação desses jogos, eu sou maluco, adoro esse tipo de jogo. Fica a dica pra quem quiser jogar, nós vamos deixar o link pra jogar on the line, e os links das outros jogos que o Firebrand tá aí nas franquias, o Gargoyle Quest, o Ghost in Ghost, Super Ghost in Ghost, o Marvel vs. Capcom, e era isso aí, pessoal, então. Nós ficamos por aqui, mais um podcast semana, não esquece aí de comentar, deixar seu recado, seu feedback, se você jogou ou não o Demon Crest, se você gosta da franquia, se você quer saber mais sobre a franquia, ou melhor, sobre os jogos que ele tá, e se você gostaria que a gente gravasse sobre esses jogos, então comenta aí ou manda mensagem. E é isso aí, pessoal. Até semana que vem, um beijo na bunda e até.